E sejam muito bem-vindos ao podcast de baixo orçamento número 2.
De games e outros assuntos.
É! Ah, não, vai ficar muito longo, mano. É melhor deixar assim. E hoje a gente tem bastante comentário aqui, então não vou ficar explicando, não vou ficar enrolando. Eu tô aqui com o Mário e com o Jomon. Deixa aqui bem claro que o Lucas fugiu, porque ele tá com medo de falar merda. Não, mentira, ele tá cansado.
Ele foi dormir.
Mano, o cara é o Charlinho aí da Zona Leste, mano. Deixa o cara aí dormir.
Enfim, lê aí os comentários, meu irmão.
Beleza, por causa do chororô do Jeff, a gente tem bastante comentário. Então vão ser os comentários do episódio número 192 do Nintendo 3, Pokémon Mystery Dungeon DX e DLCs de Sword and Shield. E vamos lá pro primeiro comentário do Rodney Vino Orellana. Bom dia, galera, sejam bem-vindos a 2020. Valeu.
Yes. Começamos com o pé direito aí, hein? Só que não, mas beleza.
Sobre o Pokémon Direct, fiquei feliz com o remake de Mystery Dungeon. E embora ache interessante os DLCs, a experiência do jogo base foi tão maçante para mim que vou deixá-la para depois. Além de que neste primeiro semestre, as minhas prioridades são os remakes de Final Fantasy VII, Resident Evil 3, Cyberpunk e principalmente Animal Crossing. Ó, nesse momento, Cyberpunk já foi para setembro, então já livrou.
Final Fantasy VII também foi adiado, cara, então ele não tem mais desculpa.
Mas ainda tá nesse semestre, né?
É maio, né?
É o abril? Eu não lembro, é por aí.
Maio, acho que é maio.
Eu acho que se não tiver Pokémon no final do ano, ele vai bater a saudade, ele vai comprar o DLC. É só questão de.
É verdade, a saudade enorme de Pokémon existe. Sobre as novidades do formato do cast, achei boa a iniciativa do programa exclusivo para os comentários. Porém, acho que já fizeram isso antes, e o nome do programa tem que ter 64 de nome, por tradição. Tipo, sei lá, Karaokê 64.
Sei lá, cara, o Q64 é ótimo, hein? É um bom nome.
É verdade, a gente tem. Mas a sessão de comentários que a gente teve era para o Nintendo 3, mas era uma sessão com edição.
Mas era a sessão de interação com o 20, volume 1, 2 e 3. Se você procurar no, no, na busca do site, você vai achar.
Sim.
E eu gosto do nome Karaokê 64. Se vai ser aprovado, mas eu gosto.
Mano, eu acho que já basta o Esquina 64 como um nome nada a ver, que não diz nada com nada. Eu tô de boa com esse nome, podcast sobre games e outras coisas.
Comentário 64, já falei sobre isso.
Não, chega com isso.
Só gostaria que os comentários do Checkpoint ficassem no mesmo programa, já que é ótimo para pegar recomendações. E ó, isso aí é uma ideia acertada, papel. Eu acho que faz sentido.
Eu não consigo falar contra.
A nossa ideia era que não. Quem edita o Checkpoint é o Jomon, então deixa ele escolher. Pra mim.
Foi, é que
Ótimo, ele tá
eu gosto da
inovando
ideia,
aí.
mas a preguiça não me permite, velho. Mas eu vou aceitar.
Mas assim, se não for, eu acho que a gente tem que fazer antes. A gente deixa os comentários sempre antes, né? Dos outros podcasts. O Nintendo 3 sempre por último, porque aí fica mais fácil pra ele.
Talvez. Faz sentido. E para acabar, acho que o pessoal não comentou muito ultimamente porque estavam de férias. Como foi o meu caso, eu porque vocês deixaram de ler os comentários um tempão, que é algo muito legal para os ouvintes.
A gente
Aí
tá
eu não
lendo
sei.
agora, né?
Estamos lendo agora. E aí voltou os comentários. Pode fazer sentido ou não isso.
Eu acho que o de férias faz mais sentido do que a gente ter voltado a ler.
Eu tenho que pedir desculpa, porque é um ciclo vicioso, né? A gente pode deixar os podcasts programados e tirar férias. Os ouvintes não. Tem que ficar mandando comentário. Então deixa o comentário carregado. Aí você despeja quando a gente voltar. Tá tudo certo.
Você já sabe que vai fazer uma Awards, então já fala um comentário genérico, mas acho que o terceiro seria melhor. Fala assim, não cita nomes. E finalmente, gostei muito da treta que se armou entre as facções pró e contra Pokémon nos melhores do ano. E na eleição do melhor jogo de 60 SUS. Menos de R$ 60, tá.
Você tá tentando saber o que que era. Então,
É.
é que não era o nome, não era jogos de menos de R$ 60. Eram jogos que poderiam entrar na categoria de US$ 60, mas tipo, não entraram.
Ah, não, é melhor de 60, então não é nem o menor. É aquela discussão de Luigi e Fire Emblem. Eu acho que ele tá comentando
Ah,
melhor
tá.
nessa discussão.
Entendi.
E foi uma discussão acalorada, e agora que eu terminei, eu falaria que o Luigi Mansion é grande demais. Então.
Eu terminei o Luigi's Mansion e eu gostei. Eu ainda acho que é melhor. E sobre o formato, acho que a gente vai seguir esse aí que ficou divertido pra gente fazer. Acho que ficou bem melhor. E se os ouvintes estão gostando, então acho que a gente vai repetir 2020.
Calma que tem mais 6 comentários pra gente ler e vamos ver se eles gostaram mesmo. Aguardamos mais do mesmo em 2020. E o formato das previsões ficou boa, Jeff. Tão boa que poderia deixar um PDF para baixar no site. Assim a gente zoa das previsões de vocês. Ótimo começo de ano. Ó, é uma boa ideia e facilita no final também do Jeff acertar as coisas ou não.
Não, tudo bem. A gente pode botar, mas quem que vai transcrever?
Não, a gente pode fazer isso, é uma boa ideia, mas também se a gente vai passar vergonha, o Rodney também tem que passar vergonha com a gente, também tem que responder.
Umas previsões, boa.
É, pode ser o grande bolão do Estação 64, então, previsões de ano.
E o segundo comentário é da Fernanda Brandão. Oi, gente, feliz 2020. E acho que é a primeira vez que comenta, né?
Provavelmente, então, bom, a gente não tem mais edição, a gente tocaria uma música do novo ouvinte. Que acho que também não tem, então foda-se.
Tá no coração a música do novo ouvinte. Eu conheci o podcast em 2019 e desde o início gostei muito. E já que teve reclamação por falta de comentários, vou comentar alguma coisa dos outros também. Primeiro pro Jeff. Eu gostei da forma da premiação. A princípio tinha achado poucas categorias, mas acho que isso alongaria muito o cast também, já que todos os jogos entram na discussão. Me diverti com o cast. Responde isso aí que depois é outra parte, vai.
Na verdade, eu fiz mais categorias, só que aí tava alongando, aí eu cortei, eu fiz eu cortar algumas coisas. Mas valeu.
E quanto tempo ficou de cast? Lembro agora. Mas acho que ficou o suficiente, né? Também. Me diverti com o cast de previsões e fiquei triste pois o Digicong Racing não ser citado. Queria muito o remake do 64. Ó, o bom é que a gente é ruim de previsão, então se a gente não falou, tem uma chance de aparecer, tem uma boa chance de aparecer.
Não, eu acho que, mano, se Crashing Team Racing apareceu, por que que Diddy Kong Racing não apareceria, né?
E previsões não é só pra gente, não. Vocês têm que falar também. Previsões, todo mundo tem que comentar e falar o que quer, e o que espera, e o que quer também, e à
Todo
vontade.
mundo tem a bola de cristal em casa pra resolver o problema, né? Mas fiquei feliz pro Mario Party e tô na torcida. Gostei da ideia de um cast à parte, né, pra interação com o ouvinte, mas estranhei ele sem estar editado. E passei a dar mais valor também porque não sabia a diferença.
É, mano, faz uma grande diferença. É que, como a gente ainda grava remotamente, acho que é um pouco mais complicado. Talvez se a gente tivesse presencialmente todos juntos, talvez tivesse uma diferença melhor na performance, mas não tem como, né? O Jefferson tá no Japão. Então, gente, foi mal.
Então, sempre tem um problema do Jeff, que o Jeff está muito longe. A não ser que alguém queira patrocinar muito bem a gente e queira ficar fazendo viagem pro Japão.
Mano, o cara sofreu pra passar 1 hora e meia pra ir pra Tóquio. Imagina ele passar 20 horas pra ir pra cá, cara.
Mas por que não vai nós três pro Japão semanalmente,
Ah,
mano?
verdade, verdade.
E paguem a gente o que a gente não trabalharia nesse tempo, né?
Eu só não entendo essa logística, Gilmão, porque você vai gastar, sei lá, 30, 40 horas, não, 35 horas no avião, aí de volta, aí vocês vêm toda sexta, é isso?
Por aí. Mas aí você tem que pagar esse tempo em avião.
Ah, sim.
Tem toda a parte aí. Mas não dá. E tem uma dica que depois eu vou ler, que eu não lembro quem agora, mas alguém falou aqui uma dica de como que ele ouviu, e aí fique com a gente. Ele tem dicas de como ouvir esse podcast não editado. E quanto às DLCs para Pokémon, eu gostei. Sendo sincero, não sou o maior fã da franquia. Mas forço meu amigo a jogar Overcooked 2 comigo, então vou jogar Pokémon com ele também. Ah, então já estão trocando favores.
E se ela gosta mais de Overcooked do que Pokémon, eu tô com ela, velho. É das minhas.
O jogo pra mim já estava morto. Eu tava achando maçante rodar a wide área pra fechar a 10. E ainda tô na metade. E por isso deixei um pouco de lado. Mas com a DLC vou me dividir entre os estudos pra jogar novamente. É isso. Obrigado pelo cast que produzem. Aí um rostinho feliz. Um smile.
Rostinho feliz pra ela também. Eu queria falar que eu acho que a parte de completar a Pokédex foi bem maçante para mim, mas depois que eu completei, eu simplesmente viciei em raid e tentar montar time e tentar melhorar Pokémon e fazer outras coisas que talvez antes eu não tivesse feito. Então, acho que passa dessa parte do Pokédex que talvez o jogo ainda melhore um pouquinho depois.
E rodar a diária, agora vai poder rodar mais. Vai. São várias agora, né? Já com esses eles. Então é diversão em triplo.
E eu não completei a Pokédex, e não precisa completar a Pokédex, não. Quando sentir que o jogo tá maçante, larga, né?
Eu
É a
concordo, a
melhor coisa
vida é
que você faz
curta
pra sua vida.
demais. O próximo comentário é do Fabrício Bertrand. Oi, galera! Primeiramente, parabéns ao Jeff pelo casamento.
Valeu.
Vamos lá. Pokémon Mystery Dungeon. Não sei se tenho muito a comparar, pois não joguei as versões do Game Boy, DS, etc. Mas eu também tive a impressão que viria o remake da Diamond Pearl, mas daí não foi. Fiquei chateado. Bem, eu joguei a demo dele e não me agradou, e esse eu não irei comprar.
Até porque...
A gente que vende, pra ele não vendeu.
Né, porque ele já tem problema de chegar de jogo, né? Então, melhor não comprar mesmo, senão vai chegar daqui 2 meses, cara.
E o remake Diamond Pearl, relaxa, que vai chegar. É só não agora.
É uma verdade que todos os Pokémon vai ter remake, então...
O grande problema é se eles simplesmente realmente decidirem fazer todos os remakes de todos os Pokémon e aí lança o Gales of Darkness remake antes do Diamond Pearl.
Isso morre. Isso aí não é a série principal. Isso aí é. Nem é feito pra Game Freak, isso aí.
Lógico que não.
Então, deixa esse Gale aí. A galera só gosta desses jogos aí porque é antigo. Porque eu tentei rejogar aqui, mano. É horrível, pelo amor de Deus. Que jogo lento.
Eu acho legal que Gales of Darkness não tem nem 10% da Pokédex original que tinha na época e ninguém reclama, né?
Não, mas é porque estão todos no código. O importante é estar no código, mano.
Ah, tá bom. Você poder liberar com hack tá tudo bem, né?
Exatamente, exatamente. Poder transferir de outros jogos.
Achei que você ia falar porque ninguém jogou muito.
Também, todo mundo só fala bem. Já as DLCs do Sword Shield, hypei demais. Fiquei muito feliz com os anúncios dela. Ainda não comprei, pois tem uma lista de jogos a comprar pra não sair gastando muito. Pois teremos grandes lançamentos esse ano. Não só na Nintendo, mas em outras plataformas também. Aí ele falou, PS, eu dropei vários jogos por falta de tempo e por muitos lançamentos quase próximos uns dos outros. E daí acabei deixando muitos jogos. Justificando a bronca que o Jeff me deu no podcast de comentários. KKKK. Esse ano eu vou me controlar mais e tentar não dropar.
Eu tô junto com ele, mas acho que o único jogo que eu realmente tinha dropado era o Dragon Quest. Eu tô voltando a jogar agora, porque eu já tô com meu time competitivo em Pokémon, então tô satisfeito.
Eu vi você jogando de madrugada o Dragon Quest.
Eu comecei ontem, na verdade, voltei a jogar ontem. Eu tava com preguiça porque eu tava numa parte que eu tinha que remontar uma build de um personagem. Mas aí eu só religuei e falei, mano, vou montar agora e aí de manhã eu vou estar tranquilo pra jogar. E hoje de manhã eu só upei um pouquinho.
Isso aí é uma coisa que a gente fala, né? Jogos tudo encavalado, complica. Aí se a gente não tem muito controle, a gente compra mais coisa, mas é aquela coisa. Pode comprar um monte de jogo, mas pelo menos joga, né? Tem um pouco mais de consciência.
Vai falar, Mara.
Eu lembrei que eu quase comprei Dragon Ball Z, Kakarot, mas eu ainda não zerei Dragon Quest. E então, eu te entendo, Fabrício.
E só pra falar, assim, eu sigo, já comentei aqui algumas vezes, eu uso um site, Backloggery, e lá eu coloco os jogos que eu comprei, né, então eu acabo vendo quais jogos eu comprei, quando eu zerei, eles me dão um index de progresso do ano, né. Em 2019, como eu tava empregado durante uma parte do ano, o meu tá menos 73. Então, tipo, 95 jogos adquiridos, assim, tem muito aí Mega Man, eu sei que uma parte aí foi Mega Man Collection que eu comprei e, tipo, deu 1 milhão de Mega Mans. Mas eu comprei 95 jogos e zerei 18. Então, eu sofro muito desse problema. Tamo todo mundo junto. E eu gostei do podcast de comentários, mesmo achando um pouco estranha essa edição, mas quem sabe faz ao vivo, bicho. KKKK. Mas eu não tenho nenhuma sugestão de nome.
Não ao vivo, né? Mas é quase isso, só que não.
Fala isso pro Lucas.
O Lucas não tá preparado pra falar besteira ao vivo, então ele não tá fazendo. E é isso aí, pessoal. Uma ótima semana a todos. Um abraço igual dele.
Eu só queria falar que talvez com o passar do tempo a gente pegue mais o jeito pra gente ir falando mais progressivamente, né? Acho que a gente depende muito ainda da edição. Pelo menos quando a gente tá gravando o Nintendo A3, a gente sabe que vai ser editado. Quando a gente fala um em cima do outro, esse tipo de coisa. Aqui a gente vai pegar a manha e continue conosco, porque acho que com o passar do tempo vai ficar mais claro isso.
Ao falar um em cima do outro é impossível não parar de fazer, porque eu não tenho bola de cristal pra saber quando a outra pessoa vai falar e aí acaba sendo... Ou se não ficar com muito vácuo, ou se não ficar com muito corte um em cima do outro. É meio que os dois extremos de gravar pela internet, na minha opinião.
Ou a sem noção da pessoa em saber quando parar de falar ou continuar, né? Mas a gente dá um jeito nisso.
Desculpa, tá?
Não foi indireto, eu acho.
E também o lag não ajuda, né? Que a gente que eu tô muito longe, então a gente não tem o que fazer. O nosso provavelmente deve ser um pouquinho pior do que os outros, se eles fizerem.
Com certeza, com certeza. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal. Feliz 2020 para todos vocês. Feliz 2020.
Feliz 2020.
Quanto ao episódio de leitura de e-mails sem edição, eu acho uma ideia super válida para poupar um pouco do vosso tempo. Aí, ó. A galera tá, no geral, tá positiva.
É, eu vou continuar. Acho que a gente tem que continuar com esse projeto.
É que eu só concordo com eles, assim. Eu fico feliz que eles estejam entendendo o nosso lado.
Como já disse algumas vezes no passado, já participei de um podcast com um grupo de amigos e mesmo não fazendo a edição de som, eu participava de muitas gravações e sei do trabalho e dedicação necessárias para produzir um conteúdo de qualidade. Mais uma vez, parabéns por este excelente trabalho que vocês realizam há anos, alegrando nossas manhãs de segunda-feira. Olha, se a gente alegra a manhã de alguém na segunda-feira, eu acho que isso aqui é um puta sucesso.
Mano, da segunda-feira, deixa bem específico, né? Que é o dia mais zoado da semana.
Sim, com certeza. Talvez não seja pior que a quarta, que é o meio da semana, que tá longe de um feriado, longe de um fim de semana, longe do outro.
Mas a quarta-feira é o vislumbre de algo que pode melhorar, Jamon. E não é tipo a terça-feira que, mano, ontem passou um dia bosta e ainda falta mais, tipo, 3 ou 4 dias bosta, sabe?
Ótimo, a gente vive numa sociedade que a gente não gosta de 3 dias da semana, dia útil, são 5, né?
Exatamente.
Muito bom. Deu certo a sociedade. Com relação ao episódio dessa semana, achei interessante trazer um remake de Pokémon Mystery Dungeon. Apesar de nunca tê-lo jogado, talvez dê uma chance para a versão de demonstração lançada no Switch. Risos. Assim, se você não dá chance pro de graça, mano, você não tem interesse mesmo pelo jogo. Então nem se atreve, assim, tipo, nem vai.
Acho legal que o pessoal, independente se gostou ou não, a maioria não gostou, ou a maioria não consegue pagar $60, mas o povo fica feliz até porque é uma coisa que muita gente não jogou, ou se jogou, tá muito no passado. Então acho que um problema da indústria que é ficar lançando remake atrás de remake toda hora, então pelo menos o tempo do Mystery Dungeon foi validado.
Foi mais de 10 anos? Foi 10 anos. Não, que 10 anos? 14 anos, cara?
15.
É que 2006, cara, é 2020.
Eles falaram... Caramba, eu tenho quase certeza que eles... Ah, é 2006, verdade, 14. Você tem razão.
Achei muito melhor terem criado um pacote de DLC ao invés de lançar... Agora ele tá falando sobre o Pokémon Sword and Shield.
Uhum.
Achei muito melhor terem criado um pacote de DLC ao invés de lançar uma nova versão do jogo. Pois sempre foi chato ter que recomeçar no jogo do início. Haja visto que não fechei até hoje o meu Pokémon Ultrasan. E eu compreendo você. Foi difícil fechar o Ultramon.
O problema do Ultramon não é que é um novo jogo, não, viu? Porque com Emerald e com Platinum a gente conseguia fazer isso tranquilamente.
Nossa, não! Nossa, o Platinum! Eu lembro, eu não sei porque eu estava jogando às 4 da manhã o jogo, mas eu lembro do jogo naquele Distortion World, uma das poucas coisas novas daquele jogo, e olhando e falando, nossa, isso aqui é legal. Pena que eu tô querendo morrer. Nossa, é muito. Nossa, jogar remake na sequência, assim, a não ser que você seja muito jovem, sem nada pra fazer. E gosto muito de ficar fazendo replay de Pokémon. Putz, esses remakes, jogar na sequência é... E o Emerald, ele teve o Leaf Green, não teve? Entre.
Ah, teve.
Então...
No ano seguinte, assim.
Então você teve pelo menos um ano. O Platinum, eu acho que foi um ano seguinte. E eu não sei se foram dois, mas Ultramon sofreu pior, que foi um ano. Foi, mano, não deu nem um ano, eu tô revendo a Lola pior.
Se fosse possível, mas aparentemente
obrigado, é. Obrigado, Mário. Eu não vou falar palavrão aqui porque crianças ouvem a gente.
Uhum. A gente não pode cortar agora, né?
A gente não pode cortar. Não que a gente corte palavrão. Devido às responsabilidades da vida adulta, nos resta muito menos tempo do que gostaríamos para jogar videogames. Então achei excelente a ideia de aproveitar o meu progresso do jogo base para embarcar em novas áreas e ter a oportunidade de capturar novos Pokémon. Eu acho que na vida adulta. Eu acho que é porque é muito chato de rejogar Pokémon. E aquela historinha de novo.
Acho que quando a gente terminar ou terminar não. Quando a gente tiver no episódio, sei lá, 1000 e cacetado do Nintendo 3, a conclusão vai ser, tanto nossa quanto dos ouvintes, é chato jogar Pokémon. Não sei porque a gente fez isso por tantos anos.
Não, mano. Eu não vou aceitar isso.
eu gostei tanto da experiência com Sword and Shield, cara. Eu acho que eles podem... Se eles acertaram alguma coisa nesse jogo, foi da história, tipo, da experiência como um todo. Então, pode continuar que eu tô gostando.
Eu sou... A Pokémon tem que errar muito pra eu parar de jogar. Tem que virar Tentem.
Uma hora eles vão ter o limite assim, de regiões que eles podem se basear, sabe? Quando eles fizerem o jogo do Brasil, do Chile, e aí faz da África do Sul também, mano, não tem mais no que eles se basearem. Vai ser Pokémon extraterrestre. Marte.
Mas aí você faz de novo. Aí você vê, você faz a mesma região com outros olhos.
É começar em Celadon. Você anda ao contrário, né? Você começa da Liga e você tem que chegar até Pallet.
Pode ser. É diferente esse jogo.
É, aí vai, você começa com todos os Pokémon e vai dando release neles.
Vai perdendo. Né? Pera, eu me perdi no texto. Ah, agora é o momento de... outra coisa que gostei foi a possibilidade de agregar novos Pokémon para o DLC. Inclusive para quem não comprar o pacote de expansão. Será mais difícil de pegar todos os novos Pokémon, sim. Mas se o jogador não quiser gastar seu dinheiro, pode conseguir seus monstrinhos por outros meios. Famoso hack. Eu vou fingir que não tem GTS, mas... Uhum. Mas eu acho totalmente justo. No 3DS dava pra fazer isso com uma pequena DLC, mas a Game Freak nem se arriscou a fazer um DLCzinho, né? Um update. Pra colocar 5 bichinhos. Mas eu acho que agora em console eles não tinham muita desculpa pra não fazer essa atualização nos antigos. E, adicionalmente, vocês acham que nos DLCs temos apenas... Adicionalmente, vocês acham que nos DLCs temos apenas o retorno dos antigos Pokémons? Ou teremos novos monstrinhos? Bem, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Forte abraço. E a gente vai ter novo monstrinho já, né? Já mostrou?
Tem dois, pelo menos dois lendários novos e tem as formas de Gower dos pássaros lendários de canto, né? Então, sim. São novos.
E tem os bichinhos lá, o Urshifu, Kubifu...
eles são lendários, que eu falei.
Então, é que eu tava pensando que você tava falando dos Regis, que os Regis são dois novos, eu pensei nisso.
É verdade. Não, eu tava falando dos novos lendários mesmo, né?
Ah, tá, entendi. Então, a gente já tem 5 Pokémon lendários novos. Eu acho que eles não vão fazer coisas além de Galar. Assim, Galar forma pra Pokémon original, assim, Pokémon... Original não, Pokémon sem ser lendário. Mas acho que lendário tem alguns ainda.
Eu acho que lendário tem que ir com calma. É que nem eles fizeram no Tração Ultramon, no Sun Moon, eles fizeram Tapu Koko dar com um rodo, assim. Por mais que eu goste, eu acho que você enxuga demais, assim, sabe? Você... Tem um termo pra isso que agora me fugiu. Olha só, quando a gente não tem edição, é um problema mesmo, mas...
mas eu acho que você tá reclamando, mas só que eu também tinha muito... O Nova tem muito lendário, mas assim, eu não vejo problema. Ah, deixa, vai, lendário pra caramba, que se dane tudo.
Mas no Sun e Moon são 5 lendários iguais, cara. Não, só o Tapu Koko é legal. Tá, são 4, mas só o Tapu Koko é legal.
Tapu Fini e Tapu Lele são legais.
Ah, tá bom.
São as meninas, pra quem não decorou os tapos. Mas eu acho o nome do Tapu Koko em japonês, que é Kapu Kokeko, eu acho a coisa mais engraçada de falar do mundo.
Tá bom.
E... O Jeff não quer falar nada sobre Pokémon.
É tão engraçado que ele ri sozinho, velho. Ninguém riu, mas tudo bem.
Tá, desculpa, gente. Eu vou ficar com meu papo coqueco. O Alexandre Ribeiro Freitas, ele mandou um... Fala aí, pessoal. Primeiro, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Muito bom. E é a primeira vez que vocês comentam também? Eu não lembro de ler esse nome.
Não sei, mas agora a gente vai fingir que é. Então, muito obrigado por ouvir a gente. Continue nos ouvindo. Música de novo ouvinte.
E se não for, desculpa. Aí, desculpa pra gente.
não é novo ouvinte. É talvez a primeira vez que ele esteja comentando, né?
Sim. Mas se não for, também, erro meu acontece.
Mesma coisa que o Fernando Brandão. Ela falou que já era ouvinte desde 2019, só que ela tá comentando agora.
Sobre o episódio sem edição, também achei válido. Imagino que editar deva dar muito trabalho. Então, pra mim, está show. Estamos aí aprovados.
O problema do trabalho é aquilo que a gente já explicou, né? O podcast dos ouvintes, tipo, tá tendo muito comentário e a gente tava se limitando muito. Ah, vamos resumir? Ou vamos só escolher 3 comentários? Não, velho. Vamos fazer então sem edição, que eu acho que é melhor mesmo.
E também tem que a gente se limitava, de certa forma, para falar os assuntos gerais, porque a gente sabia que ia ter que ter um tempo pros ouvintes. Uhum. Então, agora a gente tá falando pra caramba, visto aí Fire Emblem até o cu fazer bico, e agora a gente conversa pra caramba também sobre comentários. Mudando de assunto, Alguém conhece algum aplicativo de podcast que dê para comentar direto do aplicativo? É porque confesso que acabo esquecendo de comentar os episódios de todos os podcasts que assisto. E se tivesse um agregador com isso integrado, seria mais fácil. Alguém conhece? Não, mais, cara, é isso.
No do, pra gente não vai ter nem ferrando, porque a gente utiliza o Discuss, né? É impossível, acho que, ter um sistema integrado, até porque o nosso feed não é integrado com o sistema de comentários. E os aplicativos, eles são integrados ao feed. Logo, não tem como. Porém, você pode fazer o seguinte: o nosso site, ele é um PWA. Você pode adicioná-lo na sua home screen do aparelho. Se você usa Android, entra no site, vai em compartilhar. Eu não lembro de cabeça como faz isso, mas no iPhone é assim. Você abre como se você fosse compartilhar e fala: ah, quero salvar na minha tela de home. E aí ele vai estar lá como aplicativo.
Nossa, eu não sabia disso. Eu nem sei se existe no Android isso.
Existe, pô. É um PWA, gente. Isso foi até divulgado.
Eu não manjava.
Eu também não sabia, mas também se comentar de vez em quando aqui tá bom. Só dá um alô pra que tá vivo.
Marca assim, faz 4 que eu não comento, vou comentar no próximo.
Uhum. Mas a gente vai estar sempre lembrando também, cara. Uma hora você vai comentar.
Vou assistir agora o podcast da semana e vou tentar comentar mais. Olha, ele comentou antes ainda, pra você ter ideia.
Ó, oh, esse cara é legal, hein?
Então ele nem sabe o que a gente falou. Ele vai ver naquele episódio, ele já viu que a gente que não rola mais. Fala, não, esses caras aqui, né, insuportável.
Perceba-se que talvez ele não tenha nem comentado, então. Ele não gostou, então.
O legal é que a gente tá recebendo um monte de elogio, aí depois vai falar: eu não aguento mais ouvir esses caras, estão falando muito. Semana não dá, não. Aí eles só ouvem o principal.
Pode ser. Eu acho justo, acho justiça. O próximo comentário é do Jean Madri. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra todo mundo aqui, né? Mas eu vou continuar falando pra todo mundo que falou separadamente.
Uhum.
Adorei muito o podcast sem edição. No começo, sim, por conta das pausas. Tempos em silêncio. Dica para os ouvintes. Liguei no podcast Addict a opção de pular pausas e o episódio ficou perfeito. Sucesso, pessoal. Aí tá aí a dica que eu falei que ia ter.
O que me surpreende é ele ter falado adorei muito. Tipo, ele gostou muito, muito, muito mesmo. Adorei muito é tipo superlativo do superlativo.
Não sei se é, mas eu vou concordar com você porque eu não sou muito bom agora com português.
Não, é uma grandeza do superlativo, mas mano, é muita coisa. Isso é coisa pra caralho. Tipo Super Saiyajin 4.
Ah, é. Do gostar ao Super Saiyajin 4, é isso.
É isso.
Pular pausa é legal. Uma coisa que eu queria conseguir, mas eu não consigo, é ficar acelerando o podcast. Desconfortável. Mas é uma boa pra você escutar mais podcasts, né? Se você é muito...
Em velocidade 2, né? Pra quem tem o costume de fazer isso pra ouvir mais, parabéns também.
Não, mas a pausa pra gente é bom porque às vezes a gente tava esperando o outro falar e aqui, como não tem edição, é um silêncio total, né? Enquanto a gente não tá falando. Então acho que... Eu não sei, será que dá pra fazer isso e ficar ruim? Fazer isso pra algum programa ou não existe isso?
Talvez tenha, vai. A gente pode ir testando depois e ver como é que fica. Acho que talvez no Audacity tenha. Tipo, vou dar uma olhada. Mas, cara, numa conversa natural, ninguém fica falando o tempo todo. A gente tem pausas também. É que na edição acho que fica mais confortável escutar, mas como esse podcast, tipo, a ideia é a gente estar em mais contato com vocês mesmo, eu espero que vocês se sintam numa conversa conosco.
Sim, é que a gente tem a mais pausa porque tem, além do silêncio constrangedor das conversas, tem o momento que a gente tá esperando o delay do outro.
Verdade.
E o último comentário é do Vladimir Almeida. Quanto tempo, pessoal? Após vários meses sem comentar, voltei. E é verdade, eu lembro que faz muito tempo que eu não leio um comentário dele.
Você tá lendo numa ordem muito louca, né, João? Porque acho que ele foi o primeiro a comentar.
Então, não sei. 3 dias atrás, não. Eu tô lendo de trás pra frente e ele foi o último. Eu leio na ordem do... Como é? Curiosidade. Eu abro o comentário e leio do último pro primeiro. É essa a ordem que eu... Normalmente eu espero que essa seja a ordem ao contrário de tempo. Quanto tempo...
Importante que ele tá vivo.
Importante que ele tá vivo. E está ouvindo a gente. É a segunda parte importante. Após vários meses sem comentar, voltei. Bom, curti muito o episódio. Comentário 64, segue o nome para o novo episódio. Apenas para os comentários. Me sinto mais importante dessa forma. Onde o Jamon leu o comentário inteiro e dá para entender melhor o contexto dos comentários. Ó, primeiro, você é importante... Sem a gente comentar aqui, você é uma pessoa completa e importante. E segundo, Isso me faz me sentir que eu não sabia resumir, aparecia. Ficava sem entender.
Eu ia fazer a piada, mas já deu pra entender. Jovão não sabia fazer nada.
Muito bom. Eu acabei de descobrir que eu não sabia resumir os comentários. Paciência. É, feliz ano novo e feliz Natal. Muito atrasados. É, Jeff, parabéns pelo casório. Felicidade e paciência. É a chave para um casamento duradouro, XD. Me casei em novembro, mas moramos juntos fazem 8 e 13 anos desde o primeiro... Pera. Moramos juntos fazem 8 anos e 13 anos desde o primeiro beijo.
Ô, louco.
Eita. Eu acho que é importante ter esse tempo todo. O Jeff demorou o quê? Um ano?
Eu demorei... Um ano.
Morando juntos.
Um ano morando juntos. Conheci ela, acho que um pouquinho antes. Foi tudo bem rápido, mas eu tenho bastante paciência e a gente tá tranquilo. Eu acertei aqui e não vai ter podcast de divórcio. Só de
eu espero que não tenha. Se tiver, é muito legal acompanhar essa trajetória pelo podcast. E, Mário, estou cobrando o podcast sobre o casamento do Jeff.
Você não tem que cobrar pra mim, tem que cobrar pro Jefferson.
É muito hype em cima do meu casamento. Meu casamento foi normal, velho. Não tenho tanto dinheiro assim pra fazer.
Não, Jefferson. Foi um casamento gamer no Japão. É isso que a gente vai vender.
É isso que tá na pauta, né? Que no controle de episódios.
Foi o único motivo da gente ter colocado, velho. Mano, tem que ter alguma coisa com games. Então é um casamento gamer. E agora vai ser.
Meu Deus.
Mesmo que não tenha sido, você vai falar que é, Jefferson.
Eu prefiro casamento verde.
Verde remete a gamer.
Verde remete a gamer.
É tudo LED verde, é isso aí.
E, bom, faz tempo que não comento, pois faz tempo que não consigo jogar. Mas nas férias que peguei desde dia 27 de dezembro até 27 de janeiro, e fiquei sabendo que estou tipo Evaristo Costa, vou ser forçado a estender minhas férias permanentemente por força maior. Eita!
Que horror, cara. Ainda bem que ele tá de boa com isso.
Então, nossa, é complicado isso. Mas eu acho muito escroto. Eu não sei se é mania de empresa de demitir quando tá nas férias. Que aí não tem que pagar as férias, porque você acabou de dar as férias pro cara. Nossa, eu acho isso muito babaca de empresa.
Eu já vi muita gente sendo demitida durante as férias, né? Ela volta pra empresa, tipo, no dia primeiro e, tipo, descobre que não consegue entrar. já vi isso acontecer. Então, eu não sei se é mania. Eu acho que é só escrotidão das empresas mesmo. E na boa, isso dá processo. Procure seus direitos.
Boa, eu só trabalho como estagiário até agora. Não sei também se eu seria um CLT. Mas ele conseguiu fechar Pokémon, então, ó. Pô. O jogo é muito mais linear mesmo. Pega na mão e te leva para o local que tem que ir. Isso foi muito chato. Graficamente achei muito ruim. Pera, a sequência você sabe que é Air Switch. Eu joguei quase ele todo no modo dock. Ficou muito a desejar. Se não me engano, lembro de alguém ou artigo falando que ele foi feito para o modo portátil. Não sei se é verdade, mas no modo portátil é bem mais acabado mesmo. O jogo não é ruim, apenas feito para crianças e não adolescentes, o que é bem ruim. Afinal, deveria ter um modo de escolher a dificuldade. Eu acho que ele é um jogo para todo mundo, e ele não. É só que como o Pokémon não tem, sei lá, o modo. As fases finais. Eu acho que esse jogo não tem as fases finais, que seria a parte muito difícil. Mas eu acho que ele é um jogo to everybody, assim, né? É pra crianças igual o Mario é. É pra família.
Pensei que você tá falando de mim, não do Mario, personagem.
Não, Mario, jogos do Mario.
Caralho, cara.
Eu acho que ele tá esperando o Pokémon evoluir, mas Pokémon não vai evoluir. A fórmula tá lá, enquanto a gente estiver comprando, vai ficar no mesmo.
E eu concordo, assim, a gente concordou no podcast que a gente fez sobre Pokémon. Ele é feinho, ele é mal acabado, né? A gente comentou isso, a gente considerou que ele é um jogo feito às pressas. Foi um jogo que teve esse problema de fechamento. Então, se quiser toda a nossa opinião, a gente concordou com muita coisa que você falou, tá no podcast de Pokémon.
Mas de novo, rapidão, eu acho que essa experiência vai ser consertada com as DLCs. Tudo bem, é zoado comprar mais pra uma experiência a mais só pra ficar melhor. Mas eu tô satisfeito com o jogo e acho que pra mim vai ser um complemento.
Eu senti isso no jogando Mystery Dungeon, que vocês reclamaram. Eu tava jogando no modo portátil e eu falei, isso aqui tá ok. Aí quando eu coloquei na TV ficou feio. Acho que o Switch, ele tem dessas. Alguns jogos ficam melhores no portátil, outros ficam melhores na TV. O importante é satisfazer. O importante é acessibilidade pra tudo.
Sim, mas se fosse bom nas duas, esse é o ideal, né?
Isso aqui é demais.
Mas o que me deixou realmente chateado é o fato dele não ter me marcado. Como Zelda, que não consegui fechar até hoje, hashtag triste, por ser o primeiro Pokémon para, entre aspas, TV. Eu esperava esse tipo de marca, mas não consegui sentir isso, infelizmente. Ficou como apenas mais um jogo de Pokémon. Novos mapas, novos Pokémon e personagens. Há muitas falhas, sim. Me sinto em uma caixa dentro de outra caixa na Wide Area. Esse gostinho é bom, mas parece que o que eu quero mais, parece que quero mais e não tem isso. E eu concordo, assim, eu acho que tinha um hype muito grande esperando esse pulo pro console, mas o Pokémon não queria tentar fazer um pulo absurdo pro console, ele queria ainda deixar muito da experiência de portátil. Então eu acho que muita gente decepcionou, porque muita gente queria, sei lá, animações do Battle Revolution ou do Colosseu, que são animações mais... são mais sentimentais e muito mais demoradas, muito mais chatas de passar, e eles não queriam tudo isso, eles queriam uma versão do Pokémon portátil na sua televisão, e foi mais ou menos isso que eles entregaram. Eu acho que foi muito expectativa, e talvez, eu não sei se a Nintendo, se a Game Freak não conseguiu transmitir o que o jogo seria, ou se os fãs são malucos mesmo, e assim, a expectativa foi errada.
Não, foi maluco, cara. A gente tem expectativa de Pokémon 3D em terceira pessoa desde que o mundo é mundo. Quando saíram aquelas animações de Pokémon na Unreal 4, a galera pirou, sabe? Eles estão pensando naquilo e unificaram, né? Foi junto com o lançamento de Breath of the Wild. Então, a galera fica, ai meu Deus, imagina um Pokémon desse jeito. Sempre que tem uma tecnologia nova no mundo dos jogos, todo mundo já tenta associar com Pokémon. Imagina Pokémon aqui, sabe? VR, imagina você jogando Pokémon VR. Então, é tudo assim. A gente sempre vai ter que lidar com isso, mas gradativamente eu acho que o Pokémon vai ganhando cada vez mais, talvez, integração com novas tecnologias. Aos poucos, agora ele, que a gente já comentou, colocou um pouco o pezinho no que seria uma água da Wide Area, tipo, de uma área mais livre, de você ficar livre de rotas. Talvez em algum momento aconteça isso, tipo, não existam mais rotas de Pokémon, seja tudo um mundo único, né? Mas pode ser que tenha gente que goste de rotas, eles não querem mudar porque continua vendendo, gente, e é isso aí.
Pra mim, a expectativa é alta, mas também acho que pelo tempo de desenvolvimento do jogo também não permite, sei lá, um pulo muito maior. Então acho que é as duas coisas.
E ambos, Game Freak como a Nintendo, têm sua culpa. Deveria ter tido mais tempo para criar o jogo e espero que esse pé que a Game Freak colocou na Jara se alaste para mais rápido para as novas gens. Curti muito o Pokémon Direct. Realmente não esperava esse DLC para Pokémon. Foi realmente muito legal a Game Freak abraçar essa ideia e colocar em prática. Ponto positivo. Sobre o Mystery Dungeon, nunca tive a oportunidade de jogar, mas agora terei. Abraço e até a próxima. E sobre a Wide Area, eu acho que a gente... eu não sei se isso é uma indicativa pro futuro, mas agora da DLC a gente vê duas vezes a Wide Area sendo feita de uma forma talvez um pouco mais... agora que eles já sabem como fazer, eles estão tentando ser um pouquinho mais ambiciosos, óbvio. É Pokémon. Nunca vai ser um pulo absurdo. Ainda mais na DLC. Mas eu acho que tá tendendo a isso.
Eu concordo com o Jomon. Eu espero que hajam mais áreas além dessa DLC. Apenas isso. Eles expandam mais Galar, porque Galar é bem linear mesmo.
Mas se forem duas áreas enormes de Wide Area, mas assim, se é uma Wide Area com mais detalhe aqui, sei lá, uma praiazinha, se... não ser... ser pra você tá ok?
Tá bem justo. Eles não têm como fazer a mais, injetar funcionalidade no jogo. Eles só conseguem utilizar o que eles já criaram de ferramenta e criar conteúdo. Com conteúdo o jogo vai continuar vivo, e eu gostei da experiência. A gente só vai ver novidades em Pokémon em um novo jogo. Se for remake de Diamond Pearl, vai ter muito menos, com certeza. Se na próxima geração de Pokémon a gente vai ver muito mais integrações do que deu certo em Sword and Shield, então é só lá que a gente pode esperar novas coisas. Por enquanto, cara, fica de boa, aceita o que você tem. Se você não gostou, infelizmente, é só não comprar.
Agora já foi também.
É verdade.
Acho que o balanço foi positivo do podcast. Então acho que a gente vai continuar aí. Vamos ver se o hype continua. Se o pessoal fica gostando ou ninguém aparece pra criticar. Mas acho que é isso. Vamos continuar o trabalho aqui e tentar deixar os ouvintes felizes.
Marcar os 3 pontos?
É, isso. Marcar os 3 pontos. O importante é 1-0, tá ótimo.
Então é isso, até a próxima semana.